porque o cristão ainda tem um ídolo, Cristo. E Cristo nunca se idolatrou, pediu idolatria a si. Os cristãos, para chegar a Deus, deveriam ser deusita. Mas como não sabem o que é Deus, basta ser amoroso. Então não deveriam existir religiões cristãs. Deveriam existir religiões amorológicas. Não deveriam existir religiões islâmicas, mas religiões amorológicas, porque foi o meu ensinamento. Não deveriam existir religiões espíritas, mas religiões amorosas. Porque essa é a função básica de uma religião. Lhe ensinar a colocar o amor em achar. Achei a chama amorosa. Ficou caro?
A razão pode ser um instrumento do amor?
Jamais. Porque a razão não pode amar. Nós vamos falar disso agora, porque eu ia perguntar para você exatamente isso. O que é amar, hein?
É a razão para racionalizar a palavra amor.
A razão que há lá um amor racional. Porque esse amor que o Cristo colocou em prática não tinha nenhuma razão. Muito pelo contrário, feriu todas as razões. O rei do ex foi para lá na cruz, olha que imbecil. Ele tinha condição de mudar isso num passe de mágica, preferiu chofer tudo aquilo, que besta. Isso sua razão diz para você. Mas o amor dele não diz. Que amor é esse? Esse amor se fundamenta em três coisinhas. Quando não houver essas três coisinhas, não há amor. Amor que eu vou chamar então a partir de agora de amor universal. Só para vocês não misturarem com o amor racional que vocês têm. O amor de pai para filho. Eu amo porque ele é meu filho. Deixa de idade, não existe filho. Todos são filhos de Deus. Primeira coisa. Felicidade. Sem felicidade não há amor. Amor com sofrimento é masoquismo. Mas que felicidade eu estou falando? É a felicidade de ter conseguido baixar de ano? É a felicidade de querer comprar um carro e conseguir? É a felicidade de ver uma criança nascer? Não. Essas são felicidades racionais. Eu sou feliz porque aconteceu isso. Então eu não sou feliz. Eu estou feliz porque na hora que a condição acabar, acabou minha felicidade. A felicidade que eu estou falando, nós poderíamos chamar de felicidade incondicional. Eu sou feliz. Ponto final. Não sou feliz por quê? Não sou feliz para quê? Não sou feliz quando? Não sou feliz como? Só sou feliz. Essa felicidade pode até, vamos dizer assim, receber outro nome, outros nomes. Cristo, por exemplo, chamou de bem-aventurança. A felicidade que sentem aqueles que chegam a Deus. Os evangélicos chamam de graça. Viver na graça de Deus. Fala direito, filho.
Graça.
Essa é a felicidade do amor. a Elisião, pichija lixiná, a ixo. Pichija lixiná, a vocheche feliz, independente do mundo, dos acontecimentos do mundo, independente da sua vida. Não importa, minha mãe morreu, que ótimo, maravilha. Eu estou com Deus. Quem está com Deus não tem mãe. Eu hoje não comi nada, que maravilha, porque Deus me alimentou. Essa é a felicidade que faz parte do amor. Ou não foi assim que o Cristo viveu? Para que vocês se preocupam com o que vão comer amanhã? Mateus 6. Se Deus dá o alimento a todos os bichos, deixaria de dar a vocês? Por que vocês se preocupam com o que vão se vestir amanhã? Se Deus deu as folhas, roupas muito mais bonitas do que Salomão teve, será que ele deixaria vocês de roupa? Essa é a felicidade que Cristo viveu. A felicidade que só tinha um motivo. Deus. A presença de Deus ao seu lado. Não o Deus racional. Aquele que eu não copiei. Que eu não sei quem é. Que eu não sei como é. Então a Elisião deveria ensinar isso. E desmistificar a Elisião é exatamente falar de prometer condições para você, chefe. Vamos rezar uma missa, tá com suas carteiras de trabalho, que Deus vai dar trabalho para vocês. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, quem deu desemprego? Olha, vamos rezar para Deus para você ter saúde. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, quem deu a doença? E aí você fica na condicionalidade de conseguir uma cura para ser feliz. E já amou a Deus? Oi, chamula você. E quando você ama desse jeito você, o que você acabou de criar?
O egoísmo?
Não, o egoísmo é o que zela isso. Mas o que você acabou de criar? O bezerro de ouro. O falso ídolo. Você idolatra a você. E diz que está amando a Deus. É porque Deus está tão gozo, ninguém conhece, então eu amar a mim mesmo que eu conheço a mim mesmo. Segunda questão do amor.
Padre, agora a gente não tem que amar, não fala, amar o próximo como a ti mesmo, então a gente tem que se amar.
Não compreendi.
Amar ao próximo como a você mesmo.
Tem.
Então a gente tem que se amar. Só para poder amar o próximo
também. E qual é a primeira condicional, qual é a primeira característica do amor universal, que é esse amor que você tem que ter com você?
Não, é amar a Deus.
Não, olha, veja bem. Nós começamos a falar aqui da seguinte forma. De nós temos que fazer uma relação amorosa com Deus. E aí eu disse, mas não é o amor que você entende, é o amor universal. E este mesmo amor você tem que ter a você. Qual é a primeira coisa do amor que você tem que ter a você?
Felicidade incondicional.
Felicidade incondicional com você mesmo. Você chama assim? Você é incondicional no amor a você mesmo? Ou você só se ama quando está bonita, ponta, magra, de do jeito que você gosta? Então você não ama você. Você não sabe nem se amar. Porque se amar saudável ou doente. É se amar bonito ou feio. Sujo ou molhado, vestido ou despido. Então tem que se amar sim. Mas o mesmo amor que nós estamos falando agora. Não o amor que você diz que é o amor por você, que se chama narcisismo. Que é a idolatria. Você confunde o amor próprio com idolatria a si mesmo. Ficou claro? Então eu estou dizendo, não é não amar. Você tem que amar. Se você tem que amar tudo, você tem que amar você. Mas amar de verdade, não se idolatrar. Certo?
Mas como uma felicidade incondicional, se nós somos espíritos que viemos para um planeta de prova e expiação?
Você veio aqui para provar o quê?
Para se lapidar.
Você veio aqui para... O que é se lapidar? Olha, deixa eu só falar uma coisa. Gil, palavras pontas comigo não adianta. Eu vim aqui para me lapidar. O que é se lapidar? Vai pegar uma tela e vai ficar batendo em você?
É, para evoluir.
Para evoluir. O que é evoluir?
Chegar nesse amor.
Ah, então você veio aqui para cegar nele. Então você tem que cegar. Como é que você acabou de dizer para mim que você não pode cegar porque você está em prova? E a prova é cegar nele. Você veio aqui para isso. Se não cegar... Não vem. Felipe não teve.
Mas é que nós chegamos, acho que a grande maioria, com outro entendimento. Então, de imediato, a gente leva um susto.
É. Porque até agora vocês são religiosos de diversas religiões.
Não, um só Deus, eu achava.
Não, você é um só Deus, mas através da religião espírita você chegava ao Deus espírita.
Não.
Nunca Deus.
É o mesmo Deus, eu achava.
Não pode. Não pode, porque senão você vai dizer que Deus acredita em encarnação. Como é que você chama? Já perguntou a ele?
Você
vê como é o Deus espírita, porque Deus para os espíritas acredita em encarnação. Deus para os católicos não acreditam. Mas você acredita que Deus acredita em encarnação. Como? Você já perguntou para ele? Você presume. É o que nós falou. Pejunção. Então é um Deus presumido e não um Deus.
Então, se Jesus expulsou os maus espíritos, eu também tenho um primo que é padre, e eles indiretamente acreditam, sim.
Não, não acreditam.
Eles não falam porque é.
Eles não acreditam, eles acreditam em ressurreição. E o espírita não acredita em ressurreição. Acredita?
Mas essa palavra foi trocada.
Ah, então tanto existe a reencarnação quanto a ressurreição. Então nem os católicos, nem os espíritas estão certos. Essa é a concepção. A religião é facção. É pedaço. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu ter o livro do espírito aí. Presta atenção numa coisa que isso a religião espírita não fala. Mas o caderno fala. Só para nós começar, vamos dizer, botar os pingos nos i. Eu não estou falando do ensinamento da religião. Eu estou falando, e já vamos começar disso, da doutrina que foi criada em cima do ensinamento do mestre. Então, Cristo veio e trouxe um monte de informação. Aí vem o homo e que a doutrina cristã.
Qual pergunta?
É, de todo chão. É, para começar mesmo. Último parágrafo. Aí de vem o Espírito da Verdade e traz o ensinamento espírita. E vem o homem que a doutrina espírita.
Último parágrafo?
É.
A um.
Primeira. Quando começa a ver? O último parágrafo da 1, que aí todo chão do livro do Espírito vai até 12, se eu não me engano.
Aqui? Como especialidade.
Isso, pode ler.
Achei. Como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita,
como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases.
Cada heresião é uma especialidade de algo maior, que é o viver para Deus, espiritualismo. O espiritismo é uma das etapas do espiritualismo, assim como o cristianismo, assim como o islamismo, assim como o hinduísmo. Era assim que Kardec encarava a doutrina espírita. Mas chegou aí no centro, eles dizem que o evangélico não segue a Deus porque é bitolado, porque não vê, porque não fala, porque não chaveia encarnação. Que não testa a Elisão evangélica. Mas a Elisão evangélica é uma das etapas de cegar-se a Deus. É assim que Kardec entendia. E o Amatiz é escucho da doutrina espírita porque ele é orientalista. Porque ele acredita em Buda, em Kisna. Mas o Kardec acreditava. Então, uma coisa é o ensinamento. Outra coisa é a doutrina que foi criada em cima do ensinamento. Essa doutrina concebeu materialmente alguma coisa. E aí ela se afastou do espiritualismo, da busca a Deus, e criou o Deus da Elisião, ou a Elisião como Deus. Você não ouve ninguém dizer eu sou cristão, você ouve dizer eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou espírita. Mas antes de ser espírita, evangélico, católico, ele tem que ser cristão. Então ele não cultua Deus, não se liga a Deus, mas se liga a Elisão. Concorda?
Está certo. Nesse livro dos Espíritos, esse Espírito da Verdade responde quem é?
O apelo.
Espírito da Verdade não é meio prepotente?
Se você for meio prepotente,
Espírito da Verdade?
Não. Ele fala de autoridade moral, não de prepotência. Ele sabe. Que isso também era prepotente. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que são como túmulos, caiados por fora, mas cheio de osso podre por dentro. Isso é peixe no chão. Mas não é. Não, e, apesar das palavras poderem parecer para você presunção, não são, são amorosas, porque são ditas com amor no coração. Entendeu? Então ele não é pejunchoso. Ele tem a cheixão moral para falar dos entes, por favor. Mas, se você for estudar a história da escrita do livro dos Espíritos, você vai ver que são diversos espíritos que deram respostas. Então o Espírito da Verdade não é um. Eu diria assim, só para você entender, não é isso. É um colegiado de espíritos. Nós somos de Academia Superior de Ciências Espirituais. São aqueles que, subordinados ao governador Zelau, trabalham a difusão de ensinamentos. E aí se chegou em Buda, ou chegou em Maomé, ou chegou em Kisna, todos eles são lá.
Há quem diga que o Espírito de Verdade seja Cristo.
Aí é por Savasa baixou a chadinha. Não sou eu. O Edu diz que Kisna é Deus.
Não, nesse próprio livro dos
Eu sei.
A interpretação de alguns estudiosos.
Eu sei. Mas o próprio Kisna disse que ele não viria, mas que ele tinha que ir embora para mandar o Espírito da Verdade. Isso está na Bíblia. Zoão. É preciso que eu me afaste, mas antes de eu me afastar, eu prometo que lhe mandarei o Espírito da Verdade, o Consolador. Que não é Kardec. Consolador não é Kardec. Kardec, hoje vamos dizer assim, é o bulocata da Elisião. Foi a caneta que escreveu. Mas naquele tempo não tinha caneta, era pena, né? Foi a pena que escreveu, mas nada. Porque a Elisião é do Espírito da Verdade. Ficou claro? Segunda coisa do amor, Olha, parece que essas perguntas estão fora, mas está nos ajudando a desmistificar as religiões. Porque se idolatrar caderno, que é a falso ídolo. Segunda questão do amor universal. Compaixão. O que é compaixão? Ninguém aqui
na terra
nunca baixou. Olha, se eu cheguei no horário, como é que eu vou acertar?
Amor ao próximo, especialmente quem está sofrendo.
Amor ao próximo, principalmente os que estão sofrendo. Concordo plenamente com você. Qual a primeira coisa que você tem que ter no amor?
Felicidade.
Felicidade. É assim a compaixão de vocês? Como é que você demonstra amor pelos outros, se não solando com eles? Amor? Compaixão não é você encostar no ombro, coitado de você, que pena, você é um pobre coitado. Isso não é amor, isso é dó, isso é pena. E sabe o que é dó, pena? Humilhação. Como é que você vai ter pena do Filho de Deus? Que cada espírito é o Filho de Deus. Sabe aquele garotinho que está na rua pedindo esmola, que você diz que é pobre coitado? É filho de Deus. Sabe o ladrão que rouba você, que você diz que é safado cafazeste? É filho de Deus. Seu irmão, nós temos que amar todos, inclusive quem não ama não. Aliás, o que tu diz? Se você só ama quem me ama, que vantagem você leva? Até os pais vão fazer isso. Compaixão, eu vou te definir assim, é a consciência do sofrimento dos outros, sem sofrer com eles. Então não é chegar e dizer, que pena, você perdeu sua mãe, coitada. É dizer assim, sua mãe é um espírito. Você já ouviu falar em morte de espírito? Não. Então sua mãe não morreu, sua mãe está viva. E por que você está solando aí? Você está solando pela sua mãe ou pela sua saudade dela? É, ninguém sola o outro. Sola o eu. Sola o eu. O morto que te dane. É, porque eu solar o eu tendo o morto comigo. Ele chove. Mas esse não é problema, eu quero ele comigo. Se ele está sofrendo ou não, o problema é dele. Ainda diz que chegou. Na minha tela eu juntei um nome, obsessão.
Para a gente tirar uma pessoa que está se afogando dentro da água, a gente tem que entrar na água com ela.
Entrar na água com ela, mas não se afogar com ela. Então não, você não precisa chover. Você vai dizer para ela, tudo bem, tá certo, sua mãe morreu, maravilha, ótimo. Mas o que que adianta você ficar solando? Você vai trazer ela de volta? Agora, se você só solar com ela, Gio, eu tenho uma comparação da compaixão de vocês. Você gosta de Ziló?
Ziló?
É. Vamos dizer que você não gosta. Compaixão, a sua dor é você comer um prato de ziló sem gostar. Aí na hora que você está acabando, vem um desgraçado e joga mais ziló que você comeu. É assim que fazem aqueles que chegam ali e lhe incitam a chover mais. Ainda diz que fazem isso. Amor a ele. Idolatria a ele. Uma vez eu disse na casa de uma filha, eu disse para ela, não existe ser humano que ame o outro. Ele ama a ti. E quando o outro agrada ele, ele pula para a ti e está sendo agradado, ele diz que ama o outro. Aí ela disse para ela, não. Eu, por exemplo, amo o próximo. Eu disse, dá um exemplo do amor ao próximo. Você está vendo aquele ali, era outro filho meu, do Gêmeo? Ele fuma. E eu amo ele, digo para ele parar de fumar. Eu disse, tá certo. Por que você briga com ele? Ah, porque se ele fumar, vai morrer.
Está cheio.
Qual o problema? Ele vai moer qualquer dia. Por que, que ele não pode escolher a hora dele moer? Ou a forma dele moer? Ah, porque aí eu vou ficar com saudade dele. Ela estava amando a outra? Ou estava preocupada com a saudade que ela ia sentir? Ele chamou ela ao poste como a Xibê. Se fundamenta na terceira coisa do amor universal. Igualdade e liberdade. Eita coisa difícil de se entender a tal da igualdade. Porque se nós está falando igual, nós está falando em padronização. Está certo isso? Igualdade nos lembra a padronização. Quem vai servir de modelo? Eu sou certo. Então todos têm que chegar a mim. Isso. Isso é amor? Ou isso é posse? Isso é domínio? Ou então você chega igual ao outro? É amor? Ou é submissão? A igualdade que eu estou falando é se efete no direito que cada um tem de ser diferente. O amor universal coloca todos em pé de igualdade, ou seja, concede a todos o direito de ser ele mesmo. Sem que eu diga que ele está certo ou errado. Sem que eu diga que ele é burro ou inteligente. Porque quando eu julgo a partir do que eu acho. Eu quero que há cópia de mim. Essa é a liberdade. Isso é amar. Fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse com você. E a primeira coisa que você exige para você é a liberdade de ser, estar e fazer o que você quiser. Mas não confere isso ao próximo. Não confere isso ao próximo. Como é que você exige para você? Essa é a liberdade. Ele quer bater com a cabeça na parede? Que bom. Direito dele. Ele quer sair na chuva e se molhar? Direito dele. Eu não tenho que equiminar porque ele pode pegar uma guipe. Se ele quiser pegar uma guipe, qual o problema dele? Se você gosta de dizer que o outro está errado, você tem que dar esse direito.